11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje é uma sexta-feira com cara de segunda, afinal ontem foi feriado, mas o finzão de semana está bem na nossa frente. E para você já entrar no clima, está no ar o 11 minutos. E vamos ao nosso convidado de hoje. É botafoguense, é o Carlos Frederico Pinduca. Pinduca, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Bom dia, Pinduca.
Ô, Pinduca, a gente está numa espécie de campanha aqui para convidar os torcedores do Botafogo para aproveitar enquanto o Botafogo é líder. O Botafogo continua líder do Campeonato Brasileiro e a gente está aqui aproveitando esse momento que é quase um alinhamento dos planetas. O Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. É ou não é, ô Pinduca?
É um pouco, é um pouco. Pouco sim, um pouco, a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe. Eu acho que já foram 8 rodadas, não sei exatamente.
9 rodadas.
Então, assim, a história do cavalo paraguaio, eu acho que já passou de certa maneira, acho que já é uma realidade, pelo menos o Botafogo está entre os primeiros ali. Ser primeiro, ser o campeão, eu não sei se vai dar, porque realmente o Botafogo não tem a estrutura que outros times têm, né? Não tem um banco reserva como o Palmeiras tem, como até o Flamengo tem, que já está chegando lá, né? O próprio Fluminense, que é um time muito bem montado. Então, assim, a gente não sabe se tem a força para chegar até o fim dessa maneira. Agora, é jogo após jogo, né? A gente só vai vendo a realidade das coisas a cada jogo. O Botafogo tem demonstrado, até o momento, um bom resultado, assim. Então, vamos lá, torcendo. Eu não vejo jogos, né? Eu já te falei isso, que eu não vejo jogos, eu fico muito nervoso. Eu vejo só os resultados depois, estou movendo ali pela internet, como é que tá o jogo, ativo o placar ali da internet e depois vejo os melhores momentos, porque eu fico muito nervoso. Então, realmente mexe muito comigo.
Ou seja, o Pinduca, pelo que eu estou vendo aí, Gesiel, ele está assim numa... É um otimista realista.
Cautelosamente otimista, eu diria. Ô, Pinduca, não caia na provocação do Adriano Faria. Adriano Faria, na realidade, ele está um pouco magoado por conta da situação última do Fluminense. Me parece que o resultado não foi dos melhores para o Fluminense. E o Fluminense entra agora naquela de ganha uma, perde outra, perde de novo, aí empata. E aí, isso causa automaticamente uma sensação de que por que o Botafogo está lá e não eu?
É uma inveja, seria.
Mas eu acho que você tem sim que celebrar esse bom momento do Botafogo. E concordo com você quando você fala que realmente a estrutura não é a mesma de outros times, que realmente tem até uma questão aí econômica muito forte. Mas o Botafogo tem demonstrado, assim, nos jogos, pelo menos, que eu tenho assistido, ter formado um time muito bom e, claro, com chances de chegar lá. Agora, é um campeonato daquele jeito, né? Estamos na 9ª rodada e são quase 40 rodadas, então tem muita coisa ainda para acontecer. Mas eu diria que o Botafogo está na briga.
Eu até vi outro dia, eu vi essa semana um negócio de alguém fez uns cálculos estatísticos, quantos por cento do Botafogo tinha chance de ganhar. Eu não acredito nisso, nessa etapa, assim. Uhum. Estava 20 e poucos%, enfim. Mas eu acho que isso, acho que o Botafogo falta banco de reservas, por exemplo. Acho que, quando a gente faz uma estrutura grande de um time, a gente fala, por exemplo, também do departamento médico, da preparação física. O Botafogo costuma ter muita gente machucada, então nem está tanto assim, mas sempre tem gente machucada. Você vê que a preparação física não está no nível de outros times de maior porte. Mas é isso, eu acredito muito no conjunto do Botafogo, no ânimo dos jogadores. Eu acho que o Luiz Castro foi um cara que está, sei lá, quase um ano e tanto, 2 anos no time. Foi uma pessoa muito criticada, inclusive eu já cansei de colocar nas redes sociais fora Castro. O Botafogo fez uma campanha ridícula no Campeonato Carioca. Teve que tratar Taça Rio ali para ver se conseguia participar, né, da Copa do Brasil do ano seguinte. Mas, assim, de hora para outra o time se ajeitou. O Luiz Castro tinha feito um bom trabalho. E eu acho isso, vamos lá, assim, eu acho que o time ficou cansado nos últimos tempos de tantas competições, agora que saiu da Copa do Brasil, tem um lado que é até bom, para poder focar mais na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que, sei lá, vamos vendo a cada jogo, assim, para mim é, o botafoguense, assim, que nem eu, né, mais pessimista, mais supersticioso, assim, é muito, porque ao mesmo tempo que eu penso assim, pô, o Botafogo pode ganhar o título, eu penso assim, pô, já tem 21 pontos, então já está longe do rebaixamento.
Poxa, cara. Vida, Pinduca, mas calma.
Como também. É que é o nível aqui, tá? Tudo bem.
Ah, não.
Em todos os casos, precisa de uns 40 pontos para ser rebaixado, Botafogo não. Então, eu vivo nesses dois mundos, assim.
Vamos garantir logo que não caia, né?
É, exatamente.
Então, por essa lógica aí, faltam 24 pontos para o Botafogo
se
escapar do rebaixamento.
Se garantir.
Calma, Pinduca, ainda está no começo. Bem, depois dessa análise aqui do Botafogo, né, sobre a situação do Botafogo com o grande Pinduca aqui, torcedor do Botafogo, vamos aqui falar de um projeto que foi aprovado recentemente pela Comissão de Assuntos Econômicos. Esse projeto cria um marco legal da indústria de jogos eletrônicos.
A proposta vai ser agora analisada pelo plenário do Senado. Quem tem os detalhes é o repórter Celso Cavalcante.
O projeto de lei 2796 de 2021, que teve origem na Câmara e já foi aprovado pelos deputados, institui o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os chamados jogos de fantasia, que são disputas ocorridas em ambiente virtual a partir do desempenho de atletas em eventos esportivos reais. A proposta inclui essas modalidades nas mesmas regras tributárias dos equipamentos de informática, o que pode ajudar a reduzir os impostos sobre elas. Uma sugestão apresentada pelo relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Irajá, do PSD do Tocantins, esclareceu que o novo marco legal se aplica aos serviços de entretenimento e também ao uso comercial dos jogos. Segundo Irajá, a aprovação do projeto será importante para o desenvolvimento do setor.
O novo marco legal dará um importante passo na direção de criar condições necessárias para o desenvolvimento da indústria de jogos eletrônicos e fantasy game.
O projeto define como jogos eletrônicos os programas de computador com finalidade lúdica, que contenham elementos gráficos e audiovisuais, interface de controle e interação com os usuários. Também são enquadrados os equipamentos utilizados na sua execução, como consoles, aplicativos e sites desenvolvidos para esse tipo de entretenimento. Máquinas de caça-níqueis e assemelhadas não se enquadram nessa definição.
Muito obrigado aí ao Celso Cavalcante. Ô Pinduca, o Carlos Pinduca, o Carlos Frederico Pinduca é o nosso convidado de hoje aqui, nosso companheiro da Rádio Senado. É o pessoal aí que... Você gosta de jogar jogo eletrônico? Jogar FIFA, por exemplo, aí praticar o FIFA?
Não, eu sou péssimo nisso, mas meu filho ama. Eu acompanho muito pelo meu filho. Às vezes ele me chama aqui para jogar FIFA, eu jogo muito mal. Mas ele adora esse mundo dos jogos eletrônicos aí. Até é engraçado que ontem a gente estava no cinema, ontem eu fui ver o filme Velozes e Mentirosos, mais mentiroso já vi na minha vida.
Ah,
é, E passou o trailer de um filme, que eu estava ouvindo aqui a matéria e lembrei disso, o trailer de um filme de um menino que é campeão de jogos eletrônicos, de corrida, e é convocado para correr na Fórmula 1. E parece que é baseado na história real. E aí me chamou a atenção isso, assim, como talvez os jogos eletrônicos comecem a conversar com a realidade, né? Vamos dizer assim. É, e esse ano teve até uma polêmica, né, em torno disso, porque a ministra dos Esportes, a Ana Moser, ela criticou, né, os jogos eletrônicos, falou que não era esporte.
E aí causou uma polêmica.
Um monte de críticas, um monte de gente falando que é esporte. E eu confesso que eu, talvez até minha visão bata mais com a dela, mas eu acho que tem que se abrir um pouco os olhos para isso, né, porque é uma coisa que é gigantesca no mundo hoje em dia, né.
É verdade, tem campeonato aí que é bastante badalado. E você, Gesiel, curte jogo eletrônico?
Não, é uma parte realmente da minha infância que ficou faltando. Eu acho que faltou essa lacuna aí. Eu nunca gostei de jogos eletrônicos, não jogo e conheço muito pouco desse universo. Mas o que eu leio a respeito disso é que realmente há uma questão econômica muito forte envolvida. Os jogos eletrônicos envolvem muito dinheiro. As competições, os campeonatos são realmente de premiações assim milionárias e com certeza é algo que movimenta muito bem a economia e a sociedade tem que estar aberta exatamente para essa questão. Talvez a gente esteja ainda naquela ideia de que a questão do esporte é somente aquela questão do esporte que envolva atividades físicas, quando na realidade a gente vê que os games, os jogos eletrônicos, não tem muito disso, mas, de qualquer forma, movimenta muito dinheiro, e onde movimenta muito dinheiro, é preciso você ter um olhar, assim, diferenciado.
Tá aí. Eu também não sou muito fã de jogos eletrônicos. Na verdade, eu acho que a última vez que eu joguei um jogo eletrônico foi o
Telejogo
da Philco.
É, faz tempo.
Pois é. 8h22, você está acompanhando aqui o 11 Minutos. Estamos aqui hoje com o Carlos Frederico, o Pinduca está conversando conosco, é o nosso convidado. Bom, agora nós vamos falar da rodada de ontem. Ontem teve rodada, bem rapidinho aqui, pessoal, da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. O Flamengo ganhou do Racing da Argentina ontem, 2-1 no Maracanã, jogo complicado, jogo difícil, jogo pegado, mas o Mengão ganhou e está encaminhando aí a classificação. Ainda não está classificado, mas está chegando lá. E na Sul-Americana, São Paulo deu um baile, 5-0 no Tolima, São Paulo classificado, né, para as oitavas da Sul-Americana. E tem time do Nordeste, né, Gesiel? O Fortaleza fazendo bonito na Sul-Americana.
Já está, inclusive, classificado, né, para as oitavas. O Fortaleza vem jogando assim um futebol muito interessante na Sul-Americana. A questão de já ter encaminhado aí a sua classificação para a próxima fase é um fato. E estou torcendo muito para que o Fortaleza avance e avance muito nessa Sul-Americana. Fortaleza que vai pegar seu Botafogo aí no final de semana, viu, Pinduca?
Pois é.
Exatamente, Pinduca. Sábado. Eu estou bem ligado nisso. Fortaleza é um time que eu tenho medo, porque é um time que realmente
olha aí.
Estruturou muito bem nos últimos anos, né? É um time que sempre tem um futebol ali muito bem estruturado. É um time para se respeitar bastante, né? Antigamente, quando eu ouvia falar de Nordeste, de futebol do Nordeste, a gente ouvia falar mais do Sport, ou do Bahia, ou do Vitória. Fortaleza e Ceará eram times menores, né? Mas Fortaleza deu uma subida forte ali nos últimos anos.
Verdade, mudou mesmo de patamar, digamos assim. Fortaleza
é um time muito bem estruturado.
O Botafogo, Pinduca, está com 4 pontos de vantagem com o Palmeiras, que é o segundo colocado. O Botafogo joga...
Dois pontos. O Botafogo perdeu, o Atlético Paranaense, o Palmeiras ganhou, eu acho.
É verdade. O Botafogo está com 2 pontos na frente do Palmeiras. O Palmeiras joga com São Paulo. Jogo complicado no final de semana. Você acha que o Fogão aumenta a diferença ou fica do jeito que está?
Adriano, é sempre difícil cravar essas coisas, porque assim, o Botafogo é isso, o Botafogo é aquele time que ganha do Flamengo e depois perde pro Goiás, sabe? Então, não dá para saber o clima que o time vai entrar, assim. Eu acho que o Botafogo sentiu nos últimos jogos um baque ali, né? A saída ali da Copa do Brasil, depois perder pro próprio Atlético Paranaense, até me chamou a atenção que conseguiu empatar ali com o LDU, em Quito, mas um jogo dificílimo, assim, o Botafogo defendeu o tempo todo. Eu acho que depende do clima que o time vai entrar. Confesso que o Botafogo para mim é uma incógnita, assim, no sentido de saber como vai entrar no jogo ainda. Eu não tenho aquele 100% de confiança. Aí de repente pode entrar dando um baile ou pode entrar não jogando nada, sabe? É isso que é o primeiro. Eu sou aquele Botafoguense mais pessimista, assim, mais pé no chão.
Eita, mas o Gesiel, eu tô notando desde o começo aqui, a gente tá tentando levantar a bola do Botafogo, mas o Pinduca não deixa.
Não, mas o Pinduca é esse torcedor aí, cauteloso, ele curte o momento, já é conhecida essa maneira de torcer aí do nosso querido Pinduca.
Imagina, ô Pinduca, se você torcesse pro Vasco.
Pois é. Nossa, mãe.
Não estaria nem aqui, né?
O Wellington Araújo está aqui, ó, no nosso operador de áudio aqui, do Conexão.
Ele... DJ Wellington.
É, o DJ Wellington, pois é. Tá, a situação do Vasco está catastrófica. E o Vasco já está na zona de rebaixamento.
Não é o último ainda, não. É o penúltimo.
Poxa,
mas eu acho que o Vasco se recupera, sabia? Eu acho que o Barbeiro vai sair. É, ou vai acontecer que nem o Luiz Castro. Às vezes o técnico está dando nada de hora para outra.
Engata, né?
Ou ele engrena. Vai sair, né? Porque...
Ok. Sim. Maravilha. Maravilha. Ô, Pinduca, temos aqui mais um assunto para falar aqui no 11 Minutos de hoje. Não poderíamos deixar de falar desse assunto. Vamos sair um pouco do futebol e ir para o tênis. Você não está acompanhando os jogos do Botafogo, acompanhando assim, não está vendo ao vivo, né? Porque você fica nervoso e tal. Eu não sei se você pôde acompanhar ontem as semifinais de Roland Garros, que é o torneio lá de Paris, né? Bia Haddad Maia fez bonito em Roland Garros, chegou às semifinais e ontem não deu, diante da número um do mundo, a polonesa Iga Swiatek.
Mas deu trabalho.
Deu trabalho, foi um jogão, principalmente no segundo set. E aí, ô Pinduca, você acompanhou aí o desempenho da Bia Haddad Maia em Roland Garros?
Acompanhei, Adriano, vou até dizer por quê. Porque hoje em dia eu jogo tênis. Eu comecei a fazer aula de tênis há um ano e pouco atrás.
Legal.
Eu estava muito sedentário, não achava nenhum esporte que eu gostasse, assim. Eu não sou muito de correr ou de nadar, assim. Eu gosto de esporte que tenha pontuação, assim, que tenha bola, tenha... E achei o tênis. E tô adorando o tênis. Então, assim, meu professor mesmo sempre manda quando tem algum jogo mais importante e quando você joga um esporte, fica mais legal de assistir, inclusive, né? E você começa a analisar um pouco. E aí ontem ele até falou, tá rolando assim o final da Bia Haddad, eu fui ver. E fiquei impressionado, realmente, ela jogou muito, muito bem. É, quase levou ali o segundo set. É, eu acho que foi detalhe ali, assim, ela deu umas vaciladas, né? É, besteira, assim, em voleio ali. Mas ela jogou muito bem. Eu acho que ela, se ela estiver nesse ritmo, ela vai ali ficar entre as... Pode chegar na top 10 já, se ganhar o jogo de hoje. Na verdade, acho que é se a pessoa vai para a final, não é isso? Se a gente vai para a final não ganhar, não sei o que é. Mas ela pode chegar na top 10, mas eu acho que ela, se não tiver esse ritmo, ela vai longe, assim, sabe?
É, se a tcheca,
um grande orgulho pro esporte.
Se a tcheca Carolina Mukova não ganhar amanhã na final, a Bia Haddad Maia fica no top 10.
Ah, legal. Não, eu acho que o mais importante, até, assim, na minha visão, não é nem se ela vai ficar no top 10 ou não, mas mostra como ela está ascendendo, né? É, nas competições, assim. Então, acho que ela, se mantiver esse ritmo, próximos torneios, ela vai chegar longe, torcendo por ela. Muito, muito, muito. Jogou muito bem ontem.
E a confiança, né, Pinduca? O que eu assisti o jogo de ontem também, não sou muito de acompanhar tênis, não, mas assisti o jogo de ontem da Bia Haddad Maia e o que eu notei é que a confiança, ela estava confiante realmente de que era possível, não estava jogando com uma qualquer, a Swiatek é a número um do mundo, bicampeã de Roland Garros, ganhou em 20, ganhou em 22 e provavelmente deve ganhar em 23, mas a despeito de tudo isso, de estar enfrentando uma tenista muito boa, a Bia Haddad Maia, ela simplesmente, olha, vou jogar o meu tênis e seja o que Deus quiser. E jogou com muita confiança. Eu concordo com você, foi besteira, foi detalhe, mas ela poderia passar ontem e não seria uma coisa do outro mundo, não.
É verdade.
O tênis é um esporte muito mental, né? É um esporte que depende muito de concentração. De hora para outra, você ali dá uma apagada. Jogando, eu entendi isso. Você às vezes apaga a tua mente mesmo, às vezes está super bem. Então, assim, você toma um baque mental ali, realmente você tem que trabalhar muito bem isso. E ela tá muito bem trabalhada nesse sentido.
Tá com o mental muito forte. Wellington, palmas aqui para Bia Haddad Maia. Pronto. Belíssima campanha em Roland Garros. E a gente vai agora aguardar os próximos torneios. O próximo grande torneio, o torneio de Wimbledon, na grama sagrada de Londres. Carlos Frederico Pinduca, muito obrigado, viu, pela sua participação. Sempre bem-vindo aqui. Pinduca, vamos aqui já deixar combinado que quando você voltar na próxima vez, eu ainda acredito que o Botafogo estará na liderança.
Ah, sim, espero, Adriano, sim, espero. Vamos lá, estou torcendo aqui. Eu sou mais pé no chão, mas eu torço muito, só que não consigo nem ver o jogo. Você vê que nível que eu gosto do Botafogo.
Pois é, vai dar certo, Pinduca. Bom abraço para você, abraço, obrigado, até Pinduca. A próxima. Tchau, tchau.
Um abraço, abraço, Zé, abraço, Wellington. Muito obrigado pelo convite, abraço aos ouvintes também.
Então, esse foi o Carlos Frederico, Pinduca, falando aqui da campanha do Botafogo, fazendo bonito no Campeonato Brasileiro.